Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fabs e tá começando mais um Coruja Shorts. Coruja Shorts de número 25, onde eu vou falar sobre Pandemic Iberia, um jogo que eu particularmente estava muito ansioso pra ver lançado aqui no Brasil e recentemente isso aconteceu, que o jogo veio pra cá pela Galápagos Jogos. Pandemic Iberia é uma edição comemorativa do jogo Pandemic pra 2 a 5 jogadores. Eu não sei por que não colocaram de 1 a 5, porque o jogo pode ser jogado solo tranquilamente. Os designers são Jesus Torres Castro e, por favor, quinta série, aguenta aí, Matt Leacock. Jesus Castro, curiosamente, ele fez promos pro jogo Santiago de Cuba, descobri isso enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse shorts. Fez também promos pro jogo Ilha Proibida e Hanabi. Enquanto o Matt Leacock, além de ser a grande mente por trás de todos os jogos da linha Pandemic, ele também fez jogos tipo Ilha Proibida, o Era, Idade Medieval, que saiu aqui também pela Galápagos, e ele tá envolvido também no projeto do Ticket to Ride Legacy, olha só. Já a arte fica por conta de Atta Kanaani e Chris Williams. O primeiro, o Atta Kanaani, tem arte aí nos jogos Century Maravilha do Oriente, Century O Novo Mundo e o Century 2 da edição Golem também. E também participou de outros jogos da linha Pandemic. Já o Chris Williams, que é um nome um pouquinho mais conhecido aqui no meio, ele trabalhou em jogos tipo Alma Mater, Arboretum, Azul, Coimbra e a nova edição do Great Western Trail, que foi tema do último Shorts. No BGG, o Pandemic Iberia tem a nota média de 7.9, que coloca ele na posição 124 do ranking geral e na posição 99 no ranking de jogos estratégicos. O peso é 2.58, ou seja, é uma complexidade entre leve e média. Entre as mecânicas do jogo destacam-se sistema de pontos de ação, gerenciamento de mão, movimento ponto a ponto e jogadores com diferentes habilidades. É meados do século XIX e, como membros da segunda expedição filantrópica real, vocês estão embarcando na sua missão para descobrir as origens de doenças que estão devastando a região rural da Península Ibérica. Antes de partir para a visão geral das regras, né, como de costume, eu vou descrever aqui o que você vai ver na mesa quando você sentar para uma partida de Pandemic Iberia. No centro da mesa você vai ver o tabuleiro, que vai ter o mapa da península. Esse mapa ele tem 48 pontos que representam as cidades, tipo Ticket to Ride, assim. Esses pontos eles são divididos ali, em 4 cores, né, sendo 12 cidades de cada cor. Cada cor dessas representa uma das doenças que a gente está combatendo. Na parte de cima do mapa, a gente tem a concentração de cidades na cor vermelha, que está ligada à doença tifo. Do lado esquerdo, a gente tem as cidades da cor azul, que está ligada à doença cólera. Do lado direito, as cidades na cor amarela, que corresponde à febre amarela. E na parte de baixo, a gente tem as cidades na cor preta, que corresponde à malária. Cada cidade dessas é conectada a uma ou mais cidades adjacentes através de uma linha contínua marrom. Além do mapa, no tabuleiro central a gente tem também uma trilha de infecção, que vai dizer quantas cidades vão receber novos cubos de doença a cada turno. A trilha de surto, que avança sempre que acontece um surto e que se essa trilha chegar ao final, os jogadores perdem. E os dois baralhos. Um é baralho de infecção, que tem uma carta de cada cidade do mapa, tá? Embaralhadinho ali. E o baralho de jogador, que também tem uma carta de cada cidade, mas também tem algumas cartas de evento e algumas cartas de epidemia. Cada jogador vai ter uma cartinha de personagem, um peão da cor correspondente àquele personagem e uma mão de cartas. O nível de infecção de uma cidade é representado pela quantidade de cubinhos da cor da doença correspondente que são colocados sobre aquela cidade no mapa. Então, sempre que precisar infectar uma cidade para representar essa infecção, a gente vai colocar um cubinho da cor daquela doença em cima do ponto daquela cidade no mapa. O nosso objetivo aqui em Pandemic Iberia é pesquisar sobre essas 4 doenças. Porque, assim, diferente do Pandemic original, nesse jogo a gente não descobre a cura das doenças, mas, assim, a gente pesquisa formas de conter a sua disseminação. Para pesquisar uma doença, o jogador tem que estar numa cidade, tem que ter um hospital daquela cor naquela cidade, e esse jogador ainda vai precisar descartar 5 cartas de cidade da mão dele daquela cor. Então, é um negócio difícil de fazer. Então, os jogadores vão precisar construir o hospital, juntar 5 cartas na mão de um único jogador ali, para que esse jogador possa ir lá fazer essa pesquisa, tá? Isso tudo enquanto os jogadores tentam conter a proliferação das doenças pelo mapa, o que acontece ali todo turno de jogo. Mas vamos para a estrutura do turno. O turno no Pandemic Bear, ele consiste em 3 etapas e são bem simples. A primeira dessas etapas, o jogador da vez, ele vai fazer 4 ações. Ele tem 4 pontos de ação que ele pode gastar como ele quiser, tá? E essas 4 ações são as seguintes. Vamos lá. A primeira ação mais utilizada ali no jogo é a ação de movimento. O jogador vai gastar 1 ponto de ação, né, uma das ações dele, movendo o peãozinho dele de uma cidade para outra, através dessa linha marrom que conecta as duas. A segunda ação mais utilizada é a ação de tratar doença. Você gasta 1 ponto de ação, né, ou uma ação, para remover um cubo da doença na cidade em que o seu peão está. Outra ação possível é a ação de construir um hospital. Você descarta uma carta da cor da cidade que você tá para colocar um hospital ali daquela cor. Lembra que o hospital é preciso para que seja feita a pesquisa sobre aquela doença. Os jogadores também podem gastar ação para poder dar cartas da sua mão para outro jogador ou pegar cartas com outro jogador. Mas para isso, os jogadores precisam estar na cidade correspondente à carta que vai ser trocada. Então não é tão simples assim, tá? Uma ação muito popular também é a ação de construir ferrovias, tá? O jogador, ele vai gastar uma ação para colocar uma fichinha de ferrovia, uma fichinha com alguns trilhos desenhados, em cima de uma das linhas marrons que estão saindo da cidade que ele está, tá? Então, essas fichinhas, elas vão ficar entre uma cidade e outra. Mas para que serve essa ficha de ferrovia? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Eu quero que você imagine comigo 3 pontos em fila, tá? Ligados por uma linha, beleza? Se o jogador tá na cidade 1, quiser ir para a cidade 3, ele vai ter que gastar 1 ponto para ir para a cidade 2, depois mais 1 ponto para ir para a cidade 3, correto? Agora, imagina que em cima de cada uma dessas duas linhas existe uma ficha de ferrovia. Nesse caso, o jogador ele vai poder gastar só 1 ponto e ir direto da cidade 1 para a cidade 3, porque elas estão ligadas por ferrovias. Isso vai valer para qualquer número de cidades, tá? Você pode, tipo, cruzar o mapa de um lado para o outro, gastando só 1 ponto de ação, desde que tenha ferrovias construídas que permitam. Então, a ferrovia, ela vai aumentar a mobilidade de todos os personagens pelo mapa durante a partida inteira. A última ação, que é junto assim, com a ação de construir ferrovias, que torna esse jogo tão especial, é a ação de purificar água. Mas para entender essa ação, eu vou de novo fazer um exercício de imaginação aqui com vocês. Eu quero que você imagine agora mais 3 pontos ligados por linhas. Só que dessa vez esses pontos vão estar formando um triângulo, tá? 2 pontos embaixo e 1 ponto lá em cima, todos eles ligados por linha. A área interna desse triângulo é um conceito dentro do jogo que a gente chama de região. A ação de purificar água, ela vai te permitir ali descartar uma carta para colocar 2 fichas de purificação numa região. E como que funciona essas fichas de purificação? Sempre que tiver que colocar um cubo de doença em uma cidade, né, adjacente a essa região que tem a ficha de purificação, você pode descartar uma ficha de purificação ao invés de adicionar aquele cubo. Você está prevenindo, né, as pessoas não estão mais bebendo água contaminada, as pessoas estão bebendo uma água purificada. Então, tematicamente, você está reduzindo a chance daquela doença se proliferar ali naquela região. Então, vamos voltar ao turno de jogo, tá? O jogador vai gastar os 4 pontos de ação do jeito que ele quiser, de acordo com essas ações que eu expliquei aqui em cima. Em seguida, ele vai ter que comprar 2 cartas. Nesse momento, pode acontecer de vir uma carta de epidemia, tá? Mas eu vou falar sobre isso depois. Por fim, a terceira e última etapa é a etapa de infecção. E aí entra aquela trilha que eu citei no início do programa. Você vai ter que ver o número que tá ali, o marcador de infecção, e revelar aquela quantidade de cartas do baralho de infecção. E aí acontece que, em cada cidade que for revelada, a gente vai ter que colocar um cubo de doença daquela cor correspondente. E aí é nessa hora que a porca torce o rabo, porque se você tiver que colocar um cubo de doença numa cidade que já tenha 3 cubos, acontece um surto. O marcador de surto vai avançar, tá? Deixando o jogo ali mais perto de acabar. Lembra que se essa trilha chegar ao final, os jogadores perdem. E aí, devido ao surto, a gente também vai ter que colocar um cubo da doença daquela cor ali em cada cidade que está ligada à cidade onde aconteceu o surto. É como se fosse uma mamona estourando assim, voa pedaço para todo lado. E se por acaso uma dessas cidades aí que receber esse cubo, né, que veio do surto, já tiver 3 cubos também, ela também vai gerar o segundo surto e vai espalhar para as outras cidades também que estão ligadas a ela. E nisso pode acontecer uma série de surtos em cadeia e em cada surto o marcador avança. E quando esse marcador de surto chegar em 8, o jogo acaba. E aí já dá pra você notar também como que a ficha de purificação pode salvar muita vida dos jogadores nesse momento, né? Porque se os jogadores puderem prevenir a entrada de um cubo, eles podem facilmente prevenir também o acontecimento de surtos. E é isso, depois dessa fase de infecção, termina o turno e é vez do próximo jogador. Então, só para fechar essa parte das regras, a gente só precisa falar aqui das cartas de epidemia, né? Elas estão ali misturadas no baralho dos jogadores e elas podem aparecer quando o jogador for comprar as cartas ali no turno dele. Essa carta de epidemia, ela basicamente vai te instruir a reembaralhar o descarte do baralho de infecção e colocar no topo do baralho. Ou seja, todas as cidades que já foram infectadas antes, e provavelmente algumas delas ainda vão ter cubos de doença, vão ser infectadas novamente nas próximas rodadas, porque elas voltaram para o baralho e estão ali em cima, sabe? Você não sabe a ordem que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer, então você tem que correr atrás daquelas cidades ali para evitar que aconteça surtos. Fora essas cartas de epidemia, também tem algumas cartas de evento que facilitam a vida dos jogadores, que eles podem jogar na vez deles. São cartas que vão te permitir construir um hospital sem descartar carta, construir trilhos e coisas assim. Não vou entrar em detalhes aqui sobre essas cartas de evento, mas sempre são cartas boas para os jogadores. Agora vamos lá falar da sensação de jogar Pandemic Iberia. É o seguinte, pra mim, jogar Pandemic é sempre uma sensação assim, tipo de apagar incêndio com balde, sabe? Mas assim, apesar dessa analogia maluca aqui, o jogo é bem divertido. No Pandemic Iberia, especialmente, assim, eu sinto que cada escolha que eu faço é importante e que o personagem que eu estou jogando com ele tem a sua importância dentro do jogo. Então eu sinto realmente um trabalho, um esforço conjunto ali pra gente combater o jogo, cada um dentro da sua especialidade, que eu acho muito, muito, muito bacana em jogos cooperativos. Jogos parecidos, eu acho que dá pra gente colocar Zombicide nessa lista, né? Porque também é um jogo que tem pontos de ação, você vai se mover pelo mapa e você vai gastar seus pontos de ação pra bater nos zumbis e tal. Então, tem essa semelhança. É aquele jogo de bombeiro, aquele Flashpoint, né? Que é um jogo de apagar incêndio e tudo, também tem sua semelhança. E o jogo Kick-Ass também. É parecido com isso, né? Vai surgindo os capangas pelas cidades e você tem que bater nos capangas para eles não lotarem os locais. Agora vamos aqui para as perguntas clichê, né? Roda bem de 2? Sim. É demorado? Um jogo que dura aí entre 40 minutos e uma hora. O setup é fácil ou é difícil? É fácil. O setup desse jogo é bem fácil. Dá para jogar com quem não é do hobby? Sim, dá para jogar com quem não é do hobby. Sleeve Jobs, né? Pra quem gosta de sleevar os jogos. Pandemic Iberia vem com 134 cartas do tamanho 63,5x88, que é o tamanho padrão. A rejogabilidade é muito boa, porque a ordem das cidades infectadas ali em cada partida faz com que as decisões táticas sejam sempre diferentes. Saber montar o time ideal também é imprescindível, porque as habilidades dos personagens elas são muito únicas e muito poderosas. Tipo, tem um personagem que remove mais cubos por ação de tratar doença, tem personagem que coloca mais fichas de purificação, ou coloca fichas de purificação sem precisar descartar carta. Outro personagem facilita a troca de carta entre os jogadores, né? Lembra daquele lance que eu falei que os jogadores têm que estar na cidade correspondente à carta que vai ser trocada. Então você tem um personagem que é mais flexível em relação a isso. Você tem personagem que constrói mais trilhos contínuos por ação. Então as habilidades são muito variadas e cada uma com sua importância ali dentro da partida. Uma habilidade que eu acho muito legal, que eu quero destacar aqui, é a habilidade da enfermeira. É porque é o seguinte, ela carrega uma ficha de prevenção que sempre vai estar numa região adjacente a ela. Ela se move, você tem que pegar essa fichinha e colocar numa região adjacente a ela. E aí, o que que acontece? Essa ficha de prevenção, ela funciona como se fosse uma purificação de água permanente ali, sabe? Enquanto aquela fichinha estiver ali, não entra cubo de doença em nenhuma cidade que faz parte dessa região, sabe? Então, é muito forte, é muito bom. Mas também, lembra que os outros personagens também têm a sua importância. Escalabilidade. Esse jogo eu joguei ele solo, joguei ele em 3 pessoas, joguei ele em 5 pessoas. Em todas essas configurações o jogo fluiu super bem, eu não vejo como que em 2 e 4 não rodaria, beleza? A sorte no Pandemic Iberia é média, porque o turno do jogo é todo guiado por cartas ali. Mas as cartas de epidemia ali que vão reembaralhar, o descarte e tudo, já faz com que a gente tenha uma boa ideia do que tá por vir. Se as cartas foram reembaralhadas, a gente já sabe nos próximos turnos ali quais são as cidades onde potencialmente vai ocorrer uma infecção. Mas, né, a gente tem um ponto crítico da sorte ali, que é na compra das cartas dos jogadores. Porque, assim, se calhado um jogador conseguir todas as cartas necessárias ali para pesquisar uma doença sem precisar fazer troca com ninguém, né, é muito mais fácil, ajuda muito, né? Mas se os jogadores comprarem cartas de cores variadas e tiverem que ficar se reunindo nas cidades para poder fazer troca, aí o negócio já complica um pouquinho. A arte do Pandemic Iberia é um show à parte, é um jogo muito bonito, eu não tenho absolutamente ponto negativo nenhum para pontuar em relação a isso. É a mesma coisa a qualidade dos componentes, os componentes também são de excelente qualidade, o jogo ele tem peõezinhos de madeira, né, que representam ali os seus personagens, e eles são muito charmosinhos, são muito bonitinhos, são cubinhos de doenças de madeira, bem coloridos, a produção do jogo em si é muito, muito, muito boa. Por fim, eu acho que já deu pra saber que eu gosto muito desse jogo, né? Eu acho que ele se perdeu em meio a outros tantos pandemics que surgiram por aqui, né? Que saíram aqui no Brasil. Mas eu não conheço todos. Eu só joguei o Pandemic original e o Pandemic Star Wars, né? O The Clone Wars, que saiu recentemente, né? Além do Iberia. E eu escolhi o Pandemic Iberia para ser o meu Pandemic ali da temática raiz, né? Da temática sobre tratamento de doenças mesmo, né? Então, eu não tenho o Pandemic original, eu tenho o Pandemic Iberia. E eu comprei o Pandemic Star Wars por causa do tema. E eu vou te dizer que o sentimento deles é bem diferente. O Star Wars, ele usa o sistema Pandemic. A gente tem muitas similaridades, né? Mas também entram coisas ali a mais, entram outros tipos de habilidades, outros efeitos de jogo, outros componentes, outras coisas que você faz, que, assim, deixam o jogo diferente o suficiente, né, para justificar ter mais de um ali na coleção. Agora, entre o Pandemic tradicional e o Pandemic Iberia, realmente eu já achei que o tempero a mais que eles colocaram no Pandemic Iberia é muito melhor, sabe? Ele não traz um sentimento muito diferente, assim, do Pandemic tradicional, mas as habilidades dos personagens, especialmente, elas são muito mais importantes. As decisões dos jogadores, elas influenciam muito mais no que acontece no jogo. A parte de construir trilhos, principalmente você tá construindo uma coisa ali no tabuleiro que vai servir para todo mundo durante a partida inteira. Então você constrói a sua movimentação pelo tabuleiro. Eu acho isso muito, mas muito legal mesmo. Mas então é isso. Lembrando aqui dos nossos recadinhos do Ninho. Se você está em Belo Horizonte ou região, não deixa de dar uma passadinha lá no Ludo Café para comer uma comidinha gostosa e para jogar aquele joguinho bacana, provavelmente explicado pela nossa querida Carol Neves. Entra lá no @ludocafébh no Instagram para você pegar o endereço, pegar direitinho o horário de funcionamento e aproveitar. Tem também a nossa loja de jogos parceira, a Loja Lúdica, que tá com promoções incríveis para essa Black Friday 2023. Tem jogo lá sendo vendido a preço muito, 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 muito baixo. E se você, na hora de fechar sua compra, colocar o cupom Coruja Lúdica, você vai estar ajudando a gente a manter a nossa parceria com a Loja Lúdica e a produzir mais e mais conteúdos. Por fim, a gente tem a nossa loja de acessórios para jogos de tabuleiro, que é a Acessórios BG. Acesse lá, acessoriosbg.com.br, e você vai se deparar com uma lista enorme de componentes para o seu jogo favorito. Se por acaso não tiver, você pode também entrar em contato lá com o Thales e com o Maurício, com o seu projeto personalizado que eles fazem para você. Eles dão vida ao seu projeto, eles dão vida às suas ideias. acessoriosbg.com.br. Quem é apoiador da Lost Token tem cupom de desconto na Acessórios BG, além de concorrer mensalmente a um vale-compra de R$150. E se você quer saber como se tornar um apoiador, é só entrar no nosso site losttoken.com.br. Lá você vai ter o link da nossa campanha de apoio no Catarse e também links para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde tem papo sobre jogo de tabuleiro e também sobre outras coisas o dia inteiro. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Espero que tenha se interessado pelo Pandemic Iberia, que é um dos meus favoritos. Um abraço bem quentinho e até o próximo programa.